Ruski, obrigado para o convite e para aceitar essa entrevista.
É um prazer para mim.
Eu gostei muito do seu papo que fiz no na segunda, aqui em Recife, na
Obrigado.
universidade. Meu português não é muito bom,
Não, tá
mas
perfeito.
vamos fazer. Você falou da ideia da caminhada e do encontro casual,
Sim.
acidental, na sua residência em Nova York, por exemplo. Pode falar mais sobre isso? Que acho que é lógica caso,
É,
essa ideia.
eu, assim, eu, inclusive, não gosto nem de repetir alguns percursos que eu faço quando eu vou para um determinado lugar, eu procuro variar um pouco, né? E então, eu ando muito, assim, com a percepção sempre muito aguçada, essa questão do lógica caso que está presente na minha obra desde que eu comecei, né? Minha formação é desenhista, né? Eu trabalho sempre com esses acasos, essas. É claro, tem uma pesquisa por trás de tudo, né? Não existe. Como eu trabalho também com a intuição, né? Não me preocupo, no meu ateliê você viu que tem coisas que eu não sei se vai se transformar em obra. Outro dia eu peguei um paralelepípedo antigo ali perto do mercado da Boa Vista, levei e ontem eu fiz a obra, quer dizer, estava lá junto com outros que eu tenho. Então. E eu não tenho assim uma sistematização de trabalho. Eu estou fazendo uma obra, vem a ideia de continuação de um filme. Meu filme, eu nunca editei filme meu. Eu pego a ideia e faço direto. Não existe edição de meus filmes de artista. E essa questão do acaso é sempre presente, né? Faz parte do meu trabalho, da lógica do acaso. Por isso que eu queria uma palavra única, é lógica acaso. Coincidência termina com A e começa com A, deu para fazer a junção.
Tem a ver também com a serendipitade, que é a serendipitade, essa ideia de iniciar num lugar. Como você está pesquisando na internet, sabe? Você vai, pesquisa
Sim.
uma coisa e depois vai trovar outra, e depois outra, e não se lembra o que estava fazendo no início.
Tem um filme meu que eu comecei em Nova York. E de lá eu fui morar em Amsterdã e continuei esse filme que é sobre uma coisa que, por ter muitos edifícios de vidro, né, lá, uma coisa que não tinha aqui, assim, a questão do reflexo, que também é uma coisa que o que está por trás, o que está dentro da imagem, o que está na frente da imagem, quer dizer, é uma coisa da questão do reflexo. Eu comecei esse filme, que chama Reflexo, e continuei pela Europa. Sem nenhuma, assim, eu estava andando, eu ando sempre com as máquinas, tudo, né? E viajando. Então eu estava andando, vi uma coisa, né? Inclusive teve um postal meu, que o grande crítico brasileiro, Mário Barata, eu conheci ele na Bienal de 81, ele estava com o Zanino, o Walter Zanino, crítico, me apresentou, tinha guardado um lugar junto. Aí ele disse, Brusque, eu recebo muita coisa de artista, eu guardei, agora um postal seu eu guardei, que eu gostei muito. Que tipo de lente você usou naquela foto? Eu digo, não, não, eu não uso nenhum tipo de lente, eu uso a câmera como meu olho, não uso nenhum artifício para imagem. Aí ele disse, mais um motivo ainda, porque foi exatamente um reflexo, sabe, que eu passei numa vitrine enorme e houve uma coincidência com as imagens passando na hora, né? Depois foi que eu vi, que eu vim ver, né? E esse filme eu terminei pela Europa viajando, né? Ficou morando em Amsterdã e viajando, né, para vários países. E eu continuei assim, e direto também, filmando, continuando. Quer dizer, não tem. E agora eu tenho tudo muito bem armazenado na minha cabeça, como, né, como uns compartimentos onde eu boto as coisas e vejo quando me vem à tona um trabalho que eu estou desenvolvendo. Mas sem uma preocupação, sem uma lógica assim determinada, sem uma preocupação, eu nunca tive ansiedade em relação ao meu trabalho. Eu deixo fluir, né? E tem trabalhos, claro, que você tem que terminar rápido, dependendo do material, que é coisa mais efêmera. Mas aí eu nunca tive esse tipo de preocupação. E sempre trabalhei aliado à tecnologia, inclusive em vários catálogos meus, eu agradeço, eu sempre boto, agradeço sempre a parceria criadora da máquina, porque a máquina. Né? Você nunca sabe a historiografia, por exemplo, que eu fui pioneiro aqui no Brasil, no final dos anos 60. Você não sabe, ela não é reflexo, você não sabe como vai sair. Você tem uma noção, claro. E eu digo sempre que se deve pesquisar, quando faz trabalho com tecnologia, como estudante de medicina, disseca um cadáver para poder aprender o que é o corpo humano. Porque é para você desvirtuar ela daquele caminho que ela foi criada. Né? Então, sempre aproveitando uma casa, né? E a ousadia também, toquei fogo em máquina de xerografia. Xerox me bancou a pesquisa, eu liguei dizendo que ia tocar fogo, ele riu, aí eu desliguei. No outro dia eu liguei mandando trocar a máquina, que eu fiz um filme. Né? E, então, consegui muitos efeitos. Eu, por exemplo, claro, eu sabia que ela enxergava cerca de 3 milímetros, 4. A varredura, não, ela enxerga mais aqui um pouco, 4 milímetros, mais ou menos. Então, eu tinha que saber isso tudo, que eu, para fazer a sequência, era 1000 e poucos filmes, ou fotograma, né, quadro a quadro. Então, eu tive uma staff, eu passava o dia todo, que eu tinha, porque naquela época não era laser. Era as três cores básicas, né? O amarelo, o azul e o magenta. Eu tinha que saber, eu bolei um equipamento que eu comprei em cima da máquina Xerox. Eu tinha comprado, que não sabia para que, um vidro raiado na Canal Street ali, que daquela época era um brick fabuloso, achar 1000 coisinhas. E eu tinha no ateliê, lá em Nova York, que não sabia para que. Eu fiz uns pés, comprei um projetor de slide, né? Fiz um jogo de espelho baseado na máquina reflexo, bati aqui, a imagem vinha para cá, em cima do vidro raio, quando eu saía a imagem, eu trabalhava aqui, por debaixo do vidro, e trabalhava aqui, porque eu fiz curso de laboratório de revelação e fotografia, não para ter laboratório, mas para saber determinadas coisas e exigir quando entrega uma foto para ser feita. Né? Então, eu tinha que saber as cores, porque eu comecei de manhã, não almocei, o gerente botava um sanduíche para mim, um suco, um negócio. E eu tinha que saber as cores, era feito tocar uma bateria, né? Eu tinha que saber a cor que estava passando para eu poder saber, imaginar os efeitos que eu queria. Né? Claro que teve determinados momentos que o licopódio estourava. Porque você tem que trabalhar, era de 1 a 0, de 0 a 2. Você tinha que trabalhar sempre sincronizado, assim, 3, 4 e no máximo 6. Eu estava 1, 5, 9. Aí estourava o licopódio, mas eu queria ser feito. Né? Em outra experiência que eu fiz, também com a xerografia lá, que eles me deram uma semana, que até hoje a xerox lá é cara, né? E para fazer filme eu precisava de milhares de cópias. Eu peguei uma moldura de slide que eu brincava, eu quando era pequeno, papai era fotógrafo, né? E eu botava uma vela no projetor, um slide sem nada, e escorria a vela aqui, pela linha. Sabe, os pingos, que já era uma espécie de desenho animado. Então eu retomei essa ideia lá. Eu vou buscar muita coisa na minha infância, né? Eu morei em rua descalçada, tive assim, uma infância de brincar muito com tudo. Meus carrinhos eu inventava, botava mola, quebrava os que papai e mamãe comprava para fazer outro. Então eu botei a linha e fui puxando. Então, à medida que eu puxava a linha, eu já estava prevendo, então é um filme que as linhas vão mudando de cor. Né? Elas vão se mexendo e vão mudando de cor. E o som eu botei de Smetak. Porque quando eu vi o filme, ele me veio na cabeça. Ou esse filme que eu fiz, chama-se A Hepta. E quando eu vi as imagens do filme, me veio Smetak na cabeça. Né? Aí então eu botei a música, porque ele, como quem dissesse, estou aqui, entendeu? Aí eu botei, quer dizer. E eu também não... Assim, tem filme meu, por exemplo, eu não botei som. Não faz mais sentido eu botar hoje, porque eu não posso voltar no tempo. Então, eu deixei tudo mudo. Entendeu? Só tem um filme meu, que é uma coisa curiosa, que Zanini, o livro dele saiu, eu preciso até mandar buscar. Zanini queria estudar meus filmes, ele fez um livro, saiu agora, sobre a tecnologia. E eu estava fazendo um filme, eu não me lembro qual é deles, e houve uma coisa super interessante. Aqui de lado, né? Porque eu ando muito, eu faço muito esse exercício, quer dizer, eu tenho uma visão meio assim também, né? Aí eu vi uma cena aqui, não sei o que, não me lembro o que foi, e eu saí e voltei, para não deixar escapar. E não tirei, porque eu não mexo no meu filme. Aí ele me escreveu dizendo: Bruxo, tem um filme seu que aparece, um negócio estranho. Eu também não sei o que é, não, mas tá, deixa ele aí quietinho. E o fax, Luca, foi o que, uma das coisas que me apaixonou muito em arte e tecnologia, que eu me lembrei muito do filme A Mosca, né, que é um dos primeiros filmes de ficção, A Mosca. E o fax, A Mosca, e o fax, para mim, a ideia de um trabalho se dematerializar e rematerializar em outro lugar qualquer do mundo, né, era uma coisa fantástica. E sofria intervenção, que eu analisava. Né? Eu trabalhei no fax, como trabalho com xerox. Inclusive, na Bienal de 81, eu fui cedo pedir para o técnico da empresa que estava bancando ir. Ele desmontou o fax para eu ver. Eu queria trabalhar no visor dele, que fica embutido o visor. Aí eu pedi, com todo cuidado, porque se levasse um choque, né, era fatal. E então, eu trabalhei em cima do visor do fax, como eu faço na xerografia. E obtive com a caneta BIC, eu fiz um trabalho que você não diz que é uma caneta BIC. Ele é estreito, é quase a largura de uma caneta. Assim. E essa ideia de materialização, para mim, de rematerialização da obra em qualquer lugar, é fantástico. E uma coisa que eu amadureci muito na minha trajetória foi a arte correio, né, meio arte. Porque o mundo todo, o subterrâneo estourou, os artistas se deram a mão, um movimento sem premiação, sem julgamento, né? E você dialogava sobre tudo com todos os artistas. A grande obra, para mim, era a troca de informação. Essa que era a obra principal. A grande obra, para mim, era essa troca de informação entre os artistas, que resultava em exposição, obviamente, mas para mim foi assim, um amadurecimento de importância. O Correio Brasileiro era eficiente. Naquela época era uma semana, uma correspondência para ir, para vir. Eu aqui na minha cidade sabia o que o mundo pensava. Né? Então, antes, a gente já trabalhava com a internet, antes da internet, que a gente trabalhava em rede com consistência de rede. E sabendo que era uma rede ativa. Né?
Vou voltar um pouco à arte fax, arte Xerox. Você falou da artista Sonia Sheridan.
Sim.
No seu livro. E também no seu livro Arte e Multimeios. Qual é a influência dela no seu trabalho, da Sonia Sheridan? Ou não. Como encontrou?
Não,
como
ela não tem influência, okay. Né? Porque eu pesquiso não só os equipamentos, como as pessoas que vieram de mim, que se anteciparam a determinados trabalhos com a tecnologia. Né? E eu sei até a história dela, que cita o da IBM, quem bancou ela foi a IBM, quem patrocinou, disse, eu me sinto como o Frankenstein, porque ele não imaginava o que ela fazia. Quando ele foi ver, ele ficou encantado, o presidente da IBM, que patrocinou tudo, né? Inclusive ela implantou a cadeira na universidade. E só existe, e tem um museu, só existe dois museus de eletrografia. Eletrografia engloba fax, heliografia e xerox. Heliografia praticamente não existe mais, né? É digital agora, porque era com a Unico, eu fiz muito trabalho revelando na máquina e tirava, corria para o sol e voltava e botava de novo na máquina. Que dava um impacto à luz do sol, que dava cores que ela não tinha. Com essa mistura dos dois processos de revelação. E como meu parafotógrafo, me habituei assim muito com a fotografia, a gente, né, ele deixava a gente usar os equipamentos todos, quer dizer, não tinha esse negócio. Mesmo pequeno, eu fiz experiência. E naquela época, os navios russos que vinham em polonês iam lá para casa, os comandantes, eles ficavam dançando, e eu ficava impressionado com a máquina tipo Polaroid russa. Eu ficava assim, como é que saía a foto na hora? Né? E só deixei eu pesquisando o histórico, né? Então eu fui. Bruno Munari, eu achei por um acaso no Canadá um livro de xerografia artística de Bruno Munari, que eu não conhecia, é um livro raro que não consta na bibliografia dele, pelo menos acho que eu conheço. Aí achei que aquele cara foi um gênio. Né? Então, e eu sempre pesquisando, e esse primeiro livro que saiu, que eu falei lá no encontro na universidade, saiu em 78, que foi o primeiro livro sobre copy art, que eu estou, ela está. E existe, antes que eu me esqueça, dois museus, é um na Alemanha e outro na Espanha. São os outros dois museus, que inclusive eles publicaram um livro também. E esse livro é de 78, chamado Copy Art, que é um livro, assim, fabuloso. que pegou toda essa produção, né, de alguns trabalhos, claro, que eu não conhecia, de outras pessoas, né, fabuloso, um livro fantástico. E depois o Museu de Bremen, na Alemanha, publicou, o diretor fez um livro genial, que, claro, incluiu o trabalho dela, meu, de cada gente que trabalhava e trabalha com xerografia e experiência, né.
Porque é incrível que você estava aqui no Brasil, era em América, outro provavelmente
sim.
na Alemanha, e talvez sem saber o que
não,
estava fazendo
isso.
outro.
E por isso que eu falei a importância da Arte Correia para mim, porque eu organizei exposições pioneiras aqui no Brasil de xerografia colorida, e, entendeu? Através dessa rede da Arte Correia, que a gente já trocava ideias e obras, né? Então, assim, e o Brasil teve uma exposição agora esse ano na Goethe Foundation, que eu ajudei eles a inclusive eles iam daqui para a Argentina. Eu disse, é perda de tempo, na Argentina não tem um trabalho assim consistente de xerografia. Você tem um artista, Zabala, fez, mas não foi pesquisa assim, mas como corpo. É claro, a internet eu acho que está sendo muito pouco usada inteligentemente pelos artistas como meio de divulgação, reprodução, tudo bem. Existe outro meio também, mas é uma coisa, né? Deve-se pensar uma coisa espacial mesmo.
Depois tinha também uma rede de fita, de mail fita.
Sim,
Você participou?
tinha poucos centros, eu participei todos eles. Tinha a galeria Nilson Gallery em Chicago, acho que era Chicago, que eu participei. Né, com o poema de repetição, poema de repetição, poema de repetição, que passou o tempo todo. Né. Tinha a rádio, uma rádio da Espanha, que eles fizeram três ou quatro programas, e o catálogo era cada um recebia a fita, né, do cassete com todos os outros participantes. Tinha Rod Serman, e na Suíça, tinha na Suécia, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele editava fita também, fazia uns programas e levava lá na rádio. Inclusive, o Museu de Bremen mandou buscar coisas minhas, um outro museu, que é com que o arquivo de Guy Skrenner, da Bélgica, da Antuérpia, ele vendeu e criaram um museu, que era um acervo importantíssimo, que ele também expressou, fez fitas, catálogos para um artista de audioarte do mundo todo. E eles mandaram pedir que eles estavam pesquisando artistas que utilizaram o rádio, né? Além da audioarte. O rádio que eu chamo rádio, com o RAU, entre parênteses, sabe? Rádio, arte, rádio, audioarte. O catálogo está até ali, pode até mostrar depois. Eu estou com os dois catálogos ali. Então, como eu tinha muito contato, eu fiz esse programa, eu fiz 2 anos, 78, 79. De internacional de audioarte, audioarte, e levei lá pela Rádio Clube de Pernambuco aqui, que tinha um amigo meu que conhecia um comadre que tinha um programa, e então ele me cedeu dentro do programa dele um espaçozinho, né? E era uma rádio bem popular, era bom porque era a rádio que motorista de táxi ouvia, uma rádio bem, bem popular, que todo mundo ouvia, eu queria exatamente. E ficou tocando na universidade, nos alto-falantes da universidade, e tinha lá as fitas, né? Tinha e o gravador que as pessoas podiam ouvir no, na universidade.
E também com o Mail Art em Berlim, quando encontrei o seu trabalho com ondas cerebrais, o meu cérebro desenha assim, eu vi na Alemanha, mas também ouvi tudo o Mail Art que você entreteneva uma correspondência com esse artista da Alemanha.
Ex-alemão oriental é Robert Hilfeld, que foi do Fluxo alemão. E aí teve uma correspondência muito grande, né? Porque a rede era grande, mas você não, assim, tinha artista, claro que existia a identificação, e a gente conversava mais, discutia mais as coisas de conceito, né? Como a rede era muito grande, você não podia ter uma correspondência. E eu achei agora, recente, uns cadernos que eu anotava o que eu recebi, o que eu mandei para aquelas pessoas que eu tinha um contato, porque é para eu não precisar estar relendo o que eu recebi. Botava uma frase que eu sabia como tinha parado a conversa. E então, para eu continuar, sem precisar olhar de novo tudo, sabe? Então, né, isso foi, para mim, foi, assim, muito importante essa rede toda.
Mas também tinha... A Alemanha era nós dois a esse momento.
Sim, é.
Não tinha problema de mandar
correio ali? Tinha, porque inclusive eu escrevi para ele de Nova York, dizendo que estava indo para o Cidadão, e entrava em contato com ele, marcando uma data para eu ir lá para Birmingham, no Oriental. E quando eu cheguei em Berlim, a gente foi passar uns dias em Berlim, da Alemanha, sem ser oriental, eu mandei um outro postal para ele. E quando eu cheguei, eu telefonei da estação central. Ele disse, onde estás? Como? Eu digo, aqui. Ele disse, como? Tinha um pego a correspondência. Ele não recebeu minha correspondência. Aí ele disse, tu tem meu endereço? Eu digo, tenho. Ele disse, dentro de 40 minutos. Ele estava no trabalho. Aí sentou-se, eu peguei um serviço de defronte, uma linguiça. Aí a cortina abriu assim, ele... Sabe? E para sair, foi um amigo dele num táxi. E eu saí, e depois ele foi. Aí estava numa garagem, os artistas, se articulou, um monte de artistas me deram coisa. A gente fez uma farra tão grande que tinha que sair meia-noite. Você tinha que chegar e sair no mesmo dia. Eu perdi o horário. Quando cheguei lá, já estava a polícia me esperando. Me levaram para uma sala, né? Mandou abrir a pasta, tudo. Aí eu disse, não, esses aqui são trabalhos que eu quero levar. Eu admiro a arte aqui, quero levar uma exposição no futuro. Aí, porque eu já estava o pessoal esperando no trem, né? Aí pronto, foi minha sorte. Mas, quer dizer, teve isso. Inclusive, eu fiz uma experiência que eu tenho uma série de trabalhos chamado Sem Destino. Que eu carimbava onde tinha o destinatário escrito Sem Destino. Comprava o selo, sabe? E atrás eu botava o meu carimbo com o meu endereço da caixa postal. Fiz inglês e português e ia botando, comprava o selo no correio do porto equivalente àquele país e jogava nas caixas de correio. Aí eu tive a ideia, comprei selo na Alemanha Oriental e pus a correspondência na Alemanha Ocidental. A correspondência voltou para mim, para a caixa postal, porque é a lei do correio, porque eu estudei a lei do correio para ver como burlar e empolhar eles. Tem assim, se você não achar o destinatário, obrigado a devolver para o remetente, porque você pagou aquele porto. Aí eles fizeram um retângulo assim, onde estava o selo, sabe? E no carimbá. Que era como que dissesse, você usou o selo errado, né? Na correspondência. Então esse foi outro projeto que eu gosto muito, esse Sem Destino. E eu fiz anotações, então tanto nos Estados Unidos, em vários países, eu colocava muito, e nunca recebi até hoje, quer dizer, houve uma... E naquela época não tinha esse medo de atentado, de coisa. Quer dizer, eles violaram, quer dizer, não seguiram, eles violaram minha correspondência. Quer dizer. E países, Suécia mesmo, teve correspondência que eu não recebi. Estados Unidos tiveram umas quatro, acho, cinco, que eu anotava o dia que eu voltei. O horário e a cidade.
Eu, quando vi essa exibição, gostei muito. Para mim foi uma experiência interessante com esse email art e com esse trabalho com o cérebro, com o cerebral.
Sim, é.
É. O meu cérebro desenha assim.
Assim.
Como você encontrou a neurociência? Porque agora pode comprar no mercado, talvez, esse eletroencefalograma,
É muito caro. É.
Agora, nesse momento, quando era? Ano 80, assim?
Eu expus em 74, o projeto é de 72.
Ah, 72.
72. Eu tenho no meu banco de ideias, onde eu colo minhas coisas, tem até com uma caneta Bic azul. O projeto que eu expus no MAC, onde são. Aí no catálogo tem EEG número 120, uma coisa assim. E eu trabalhei, eu trabalhei no hospital como serviço burocrático, no setor do pessoal. Então tinha um amigo meu que era operador, como eu disse lá no dia de radiologia, então eu fiz experiências e fiz amizade com vários médicos, né? E tive a sorte de conhecer esse neurologista, que é um grande neurologista, que publicou recente, ele até me cita, tem um capítulo que ele me dedica por essa experiência. E eu já participei dos dois seminários internacionais uma quimio em São Paulo, de eletro, encefalografia, de neurologista, né? Neurociência. E tem um japonês que... Esse japonês, ele... Uma coisa que até eu disse a Gil Sedmais, neurologista, que achava estranho, a pessoa não vê o paciente quando está fazendo eletro. Agora já vê. Ele, quando me chamou, que importou dos Estados Unidos, o colorido, você vê o paciente. Que é muito esquisito você fazer um exame sem ver. Cada pessoa é diferente do outro, que você vê a expressão. E ele... Trabalhei com caixa de remédio, né? Isso é uma droga que eu fiz como se fosse uma cidade. Então, essa experiência, o Sentimentos, um poema feito com coração, que é um eletrocardiograma meu, de 1976. Aí, então, eu fui incorporando e tenho feito ao vivo performance com o eletro, fiz em São Paulo o ano passado, foi retrasado, do eletro, com a marca, com tudo. E fiz do cérebro na Alemanha. Eu participei de muita coisa na Alemanha Oriental, de todo o leste europeu, eu participei de muita coisa neles. Tem, como era o meio de reprodução, era vigiado, já era proibido praticamente. Eles são muito bons, eu fiz uma análise, em gravura, em fotografia, que era um meio de burlar o não acesso ao meio de reprodução de grandes tiragens. Então, eles, assim, eu participei de tanta coisa que eu estou no livro que saiu sobre a história da arte na Alemanha Oriental. E eu estou lá, por ter tido uma atividade muito intensa. Né? Quando a gente teve, não foi o editor, eu estava com o Yuri lá, que editou o livro, ele levou para mim o livro lá na moto, que é a livraria e galeria. E para mim foi uma surpresa agradável, porque eu não sabia. Né? E, assim, eu conheço toda a produção, quando a Bienal de São Paulo fez uma mostra sobre o leste europeu, eu dei muita dica, né, de coisas assim, pioneiras, fantásticas. Assim, a Polônia mesmo tem um trabalho de land art fantástico na armada que eles fizeram, eles mandaram um livro. Então, quer dizer, através da Arte Correio, eu voltando à Arte Correio, foi que eu, assim, tive a oportunidade de conhecer muita coisa e muitos artistas, né? Toda essa produção, sobre a chave da mesma, foi graças a essas publicações, né? Aquele livro que até reeditaram agora, Xerox Book, que eles fizeram um facsímile, né? Que é o primeiro livro de feito um coletivo com artistas em Xerox, que é de 60 e... Precisa até mandar buscar. Eu não tenho ele, que fizeram essa reedição agora, um facsímile. É de 60 e... É meados da década de 60. Tem experiências interessantes para a época.
Tem um outro artista que você apresentou o catálogo e que... Hoje tende a aparecer muito, Hélio Ottisica.
Sim.
Em termos de experiência. Como você percebe o trabalho dele hoje, no campo contemporâneo, como artista brasileiro? Você, o olhar de Hélio Ottisica hoje, qual é a validade de... Não, a validade, mas... A continuidade do seu trabalho na história, hoje.
Sim, acho ele um dos artistas mais importantes a nível internacional, né? Da coisa, a questão do corpo, não só. Friedrich Moraes tem uma frase que ele resume a performance, um crítico de arte, né? Friedrich Moraes do Rio, ele diz que na performance o corpo é o motor da obra. Eu acho que essa é a síntese melhor que eu já ouvi de coisa. E ele soube, entre outras coisas, o bólido, né? Em coisas até materiais, vamos chamar, uma coisa que eu também nunca tive preocupação é achar um material dispersivo ou não. E ele, quer dizer, além da estética, ele também trabalhava com materiais pobres e coisas de rua, né? O apartamento dele, quando ele morreu, estava cheio de pedaços de asfalto, que ele estava modificando na rua, ele levou um pedaço de asfalto, botou lá no apartamento dele. E ele, eu trouxe ele aqui, teve a oportunidade de conversar muito com ele, né? Eu trouxe em 79, ele passou aqui uma semana, fez os parangolés das capas na universidade, até ele disse, mas dentro da universidade, eu digo, mas a universidade está tendo um festival, e depois a gente vai para o centro, onde tem todos os terminais de ônibus. Aí ele disse, aí está certo, que ele não gosta da coisa elitizada, né? Não gosta. Assim, por ser dentro da universidade, e ele fez uma palestra, né? quando eu disse a ele aquilo que eu lhe contei. Eu queria lhe convidar para fazer uma palestra, eu não sou de palestra, não sei o que e tal. Eu digo, olha, eu sou coordenador e o reitor tem uma amizade por mim, que eu já dei título de xadrez na universidade, salão universitário, e o reitor é muito meu amigo e ele liberou verba para ele pagar a mesma coisa, ele saía diferente. Eu digo, você pode entrar mudo, sair calado, pode mandar todo mundo a puta que pariu, pode, ou não ir. Eu só dei que está certo a sua grana, que ele tinha voltado. Uma amiga me disse que ele tinha voltado com muita dificuldade. Inclusive, o que estão. Ele, eu aponto por essas pesquisas, não só dos parangolés, ele inclusive ia fazer aquilo da cabeça. Aí depois ele desistiu, né? Que é pouquíssimo divulgado. Aí depois me escreveu dizendo que resolveu fazer o das capas mesmo. Então. E ele, assim, um crítico de arte fabuloso, um grande conhecedor, metódico. Eu vi as anotações dele. Né? Tem coisa que ele deixou, que a família está fazendo múltiplo, que não é para ser múltiplo. Né? A família nunca ligou para ele, por ele ser homossexual, entendeu? A família nunca ligou, agora que estão. Quando o Cezinha, que dirige o centro, nasceu lá em Manaus, eu sem dizer nada a ele, eu fui falar com o reitor e disse, olha, esse artista, é a mesma coisa do senhor me falar de religião, eu não vou poder, não vou saber, como o senhor não sabe o que é arte contemporânea, eu não vou, apenas é um artista importante. Aí eu consegui, em vez de ser Recife, Rio, a passagem dele, tinha nascido o Cezinha. Aí estava almoçando aqui na praia, ele parou e ficou assim. Aí me calei. Aí quando ele aterrissou, ele ficou voando, né? Assim, aí quando ele disse, Hélio, o que era que você estava? Ele disse, não, é porque eu estava pensando em ser meu sobrinho, Paulo. Eu não vejo meu irmão há muito tempo. E eu não tenho condição de ver o meu sobrinho, que ia passar para Manaus naquela época, era mais caro do que para Nova York. Aí eu não disse nada a ele, deixei ele no hotel, fui falar com o reitor. Aí eu disse que eu queria fazer um pequeno desvio na volta. Aí ele disse, dou uma passagem, eu disse, qual é o pequeno desvio? Eu disse, em vez de ser Recife, Rio, é Recife, Manaus, Rio. Aí ele deu uma gargalhada e disse, só suas loucuras, me tira desse dia sacro aqui de estar o dia todo só burocracia. Aí chamou a secretária e disse, leve ele, chame a agência para fazer. Aí ele ficou. Ele me escreveu, inclusive, dizendo assim, Pierre Restany, aí ele fez o percurso, ele disse, Paulo, acabei de fazer o percurso do Rio Negro. Pierre Restany não entende merda nenhuma, o termo que ele usou, o merda em caixa alta, do Rio Negro. Ele vai ser francês assim na China. Aí ele me contou a vida dele, quer dizer, a experiência dele, né, os trabalhos deles em relevo, né? Pendurado do teto, são fantásticos. Né? Toda a obra dele eu acho fantástica, porque não é só os parangolés, a turma só fala muito nos parangolés. Mas ele tem uma produção de pintura, né? Fantástica.
Por que é importante hoje? Porque tem muito artista agora que trabalham com arte virtual, que fanno referência a jovens de 30, 25, 30 anos que trabalham com Hélio de Sica. Qual é a sua visão disso? Porque tem essa reapropriação, e não só no Brasil, eu vejo no mundo inteiro.
Ele teve uma participação como Lígia Clark, né? Assim, muito importante nessa questão do corpo, do corpo como casa, o corpo como obra. Né? E ele foi muito divulgado, né? O Guy Brett foi que ele foi a primeira exposição dele, né? Lá em Paris, em Londres, que digo. Que ele até, Guy Brett até mandou para mim o catálogo, que é raro, dessa exposição dele. Ele parece que tinha pouquíssimo, mandou um, foi pelo um galerista de São Paulo para mim, porque esse galerista foi pedir para ele escrever sobre ela. Ele disse, olha, já escrevi tudo. Se Paulo Brusque, que levou ele para Recife, fizer um texto, aí eu faço. Porque eu queria ouvir essa abordagem dele, que ninguém sabe que ele teve no Recife. Ninguém cita de nada. Só Luciano Figueiredo, num livro do Luciano Figueiredo, que morou com ele. Né? É que cita. Aí eu fiz um texto que até então eu só tinha na cabeça, né? Tudo. Aí fiz um texto que saiu numa caixa belíssima que Paulo Kuczynski, a galera dele, editou uma caixa com os parangolés, as fotos, pegado por linhas assim, sabe? Eu sei, faz isso, bota na caixa. Aí eu acho que essa influência é toda porque ele não vendeu uma obra em vida, né? E no Brasil é sempre o contrário, né? Vem de fora para dentro. Você não é reconhecido aqui do seu país, né? Você não. Tem Gilmar, que é um grande pensador daqui, está com 82 anos por aí. Ele diz: o Brasil não é meu país, o Brasil é o meu abismo. Quer dizer, porque é cruel, né? Com a cultura, o Brasil nunca. Quer dizer, é mais fácil o reconhecimento vir de fora. Os museus brasileiros não têm obra minha, eu tenho, não é com nada, mas eu tenho no MoMA, tenho na Tate, tenho. Meus maiores museus do mundo eu tenho, e aqui não tem.
Nunca é profeta no seu país,
É
talvez.
isso, esse é perfeito. E ele foi mesmo, ele não vendeu uma obra em vida, Lígia Pape, que fazia feira para ele, que era muito amiga dele, entendeu? Quer dizer, um cara que tem um reconhecimento lá fora, sempre teve, né? E ele tinha ganho a Guggenheim e ficou morando lá. Ele aproveitou e ele, inclusive, ele foi pego por causa de coca, né? E ele comprava mais e para ganhar algum dinheiro e botaram na boca, pegaram ele e disseram: você é muito respeitado, tal, você tome cuidado, porque se você continuar assim, a gente vai ter que lhe prender. Tal. Como era um artista, né, que ia ganhar Guggenheim tudo, aí o pessoal foi quando ele veio embora logo em seguida de lá, de tão precário que ele vivia assim, para poder vender, para ganhar algum dinheiro. Que é mesmo na obra dele, né? Agora trabalhou muito, né? Ele tem uma produção em Nova York fantástica. Ele sempre trabalhou e tem uns caderninhos de anotações dele que são fantásticos. São verdadeiro, um livro de artista, né? São obras, os esboços, as coisas. E ele, né, sempre foi também um artista gráfico muito bom. Assim, tem uma formação muito sólida, né? Ele era um crítico, todo o texto dele são profundos, né? Ele trouxe para mim umas coisas que eu não conhecia dele, uns textos, umas coisas, quando ele teve. Foi quando ele me contou a história do Virgem Vieira. Ele fez que as pessoas entravam no hotel por dentro, que tirava o sapato, pisar na água, tudo, aí começaram a esculhambar o trabalho dele, que ele detestava se alguém brincasse com o trabalho dele. Né? Aí ele chamou o pessoal da Mangueira e foi o maior cacete lá, porque entraram dando porrada de todo mundo dentro do hotel. O pessoal do morro saiu no jornal. Ele tem as coisas. E Lígia Clarke, eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Que ela foi embora para Paris, morreu lá. Quer dizer, tem um amigo nosso, que é amigo meu de adolescência, de infância, que trabalhou com ela, Lula Vanderlei, sabe? Ajudando ela nas terapias. Ele é psiquiatra, artista e psiquiatra. Então ele me contou assim coisas dela fantásticas do trabalho que ela fazia. Ele foi curador da exposição dela, que foi para Paris, que saiu um livro assim. E ele me contou a experiência, ele disse que foi riquíssimo, né? Porque ele trabalhava no Eiras, no Hospital Psiquiátrico. E a experiência que ele teve com ela, para o amadurecimento dele, foi riquíssimo, ele disse, na área de psiquiatria, né? Porque ela é uma pessoa que trabalhava com pouca gente, né? Mais do que era os sentidos. Né, aguçar os sentidos. Então a obra dela, nesse aspecto, ela vai mais além nesse aspecto. Lígia Pape, um pouco menos, é excelente também, mas um pouco menos nessa área que os dois tiveram. Lígia Pape tem aquele que é um lençol com as cabeças, com as pessoas, que é um trabalho participativo interessante, mas não chega assim na produção. Por isso que ela é mais reconhecido do que a própria Lígia Pape.
Como última pergunta, qual é a sua ideia da percepção no seu trabalho?
É uma coisa que eu sempre procurei do meu trabalho provocar uma reação, uma reflexão nas pessoas, né? Por isso que eu trabalhei muito em rua, né? E a percepção, para mim, eu acho que tem um fundamento, além da importância na minha obra, tem uma importância muito grande quando você tem um retorno. O bom ou ruim, não interessa a avaliação da experiência que eu fiz em rua, que eu faço em rua, quer dizer, um retorno de fazer as pessoas refletir um pouco mais do que é a vida. E a arte e vida, para mim, então, é intrínseca, eu não sei. Tá muito. O feedback do que eu faço, né? Analisar reações, né? Eu na faculdade, quando eu estudei jornalismo na Católica, A gente tinha um grupo, a gente era no andar de baixo, era sociologia. Então, tinha amigos de várias áreas que a gente, eles iam para a minha experiência, né? E a gente depois ia para um barzinho para discutir, né? Cada um dentro de uma profissão, quer dizer, como é que tinha análise, cada um gostava de ouvir a opinião, né? Do pessoal de sociologia, de outras áreas, que eu acho muito rico essa informação. E eu, é claro que eu não paro, por exemplo, eu trabalho com tecnologia desde muito cedo, mas eu sempre procuro cientista da área para trabalhar junto comigo, porque eu não posso parar tudo para aprender uma coisa. É claro, o essencial para manusear de uma máquina, descobrir as coisas assim, mas eu sempre utilizei especialistas nas áreas que eu vou trabalhar. Então a percepção para mim é uma junção de tudo da vida mesmo, né? Toda junto com a emoção, com tudo. Quer dizer, é o feito disso lá no coisa, eu boto tudo no liquidificador e bebo na mente.
Qual é a melhor da feedback que você recebeu?
São de várias maneiras, né? Eu analiso pelas reações. Aqui, se eu fosse me incomodar, aqui nunca teve crítica de ar, foi a minha sorte. Uhum. Surgiu de uns tempos para cá. Uhum. Né? Então, eu fui obrigado muito cedo a analisar a minha própria obra. Uhum. Né? E quando a galerista de São Paulo me procurou aqui para trabalhar com ela, eu digo, quanto eu queria por mês? Eu disse, não quero não, porque eu sei que minha obra é difícil. Eu faço coisas que eu não entendo, entendeu? Quanto mais os outros. E eu não quero ficar lhe devendo. Se você não vender, eu vou ficar lhe devendo. Não quero nada. A gente pode trabalhar junto, mas não quero nada. Nunca eduquei meus três filhos até hoje sem... Eu faço uma diferença entre ver de arte e da arte. Né? E não vai ser agora. E sempre fiz o que eu quis, como quis, onde quis, tudo. Né? Nunca tive... Não tive medo de censura, não tive medo... Pelo contrário, enfrentei, né, o exército. E a arte não foi feita para pedir licença. O que vem por aí, o futuro do Brasil está terrível cada dia mais. Ficando, eu me lembro de Tiago de Mello, né, que no poema dele diz que faz escuro, mas eu canto. Né? Nunca deixarei de cantar, nem de fazer minhas coisas. Então, é toda essa junção de coisas, sabe? Que aqui eu sempre fui criticado, de louco, chamado de doido, entendeu? De maluco. Os poucos jornalistas que escreviam aqui e me ironizavam. Porque é claro que na psicanálise, quando você rejeita uma coisa, você ri diante de determinado fato. Né? Você procura esconder, através do riso, a sua falta de conhecimento, a falta de leitura daquela obra. Né? Então, eu estava lendo um livro de Marcelo Chan uma vez, e ele diz uma frase mais ou menos assim, né? Devemos temer muitas pessoas sérias, porque é o principal predicado para um tirano. Aí eu parei o livro, marquei, peguei o livro de história. Você não vê os ditadores, você não vê Hitler, você não vê Mussolini, você não vê nenhuma foto dirigindo. São todos muito sérios. Né? E foi interessante essa frase dele para mim, porque eu fui me aprofundar mais nessa questão da seriedade, né, que é uma coisa... Né, e o humor e a ironia também estão muito presentes, como a casa e a ousadia, na minha obra. Que foi uma maneira, não só a mim, como o pessoal do leste europeu, arranjava de liberar a censura. Uma coisa mais inteligente, entendeu? Isso tinha que ser, né, uma coisa mais elaborada.
Ok, muito obrigado,
Paulo Brusky,
para essa entrevista muito generosa. Muito obrigado, Yuri Brusky, também, para permitir de fazer essa entrevista. E, muito obrigado.
Obrigado a você.